potencialidades das espécies encontradas nos diferentes ambientes marinhos da costa brasileira. Exemplos: recifais, plataforma continental, talude e oceano profundo. A superfície terrestre apresenta uma grande variedade de formas e irregularidades. Ao analisar o fundo dos oceanos, também foi detectada uma diversidade de formas em sua composição. Com o desenvolvimento tecnológico alcançado durante a década de 60, foi possível realizar análises profundas do relevo submarino e estabelecer uma classificação de acordo com as diferentes formas apresentadas. O relevo submarino segue a seguinte divisão: plataforma continental, que ela é caracterizada por ser o prolongamento submerso dos continentes, com apenas algumas modificações promovidas pela erosão marinha ou por depósitos sedimentares. Apresenta profundidade entre 10 e 500 metros. No entanto, sua profundidade média é de 200 metros. Nessa parte do relevo submarino, são obtidos os recursos minerais e é realizada a maior parte das atividades pesqueiras, sendo assim a região mais habitada por espécies marinhas. O talude continental é uma inclinação mais aprofundada que a plataforma continental, podendo atingir 3 mil metros de profundidade. A bacia oceânica, ela corresponde à maior superfície e se estende a partir do limite do talude continental até a proximidade. Aproximadamente 5 mil metros de profundidade. É formada por extensas bacias dorsais. Constituem as grandes cordilheiras e acompanham, em certos casos, o contorno dos continentes. As dorsais encontradas nos oceanos Atlânticos, Índico e Pacífico apresentam altitudes que variam entre 2 e 4 quilômetros acima do fundo oceânico, emergindo em diversos pontos sobre a forma de ilhas e arquipélagos. As fossas abissais são localizadas próximas aos continentes e formam as regiões mais profundas do relevo submarino. Atualmente no Brasil, possui sob sua jurisdição uma extensão marítima de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Essas dimensões são superiores à metade do território terrestre do país e equivalentes ao tamanho da Amazônia Legal. Por isso, nos últimos tempos, o mar brasileiro ganhou o apelido de Amazônia Azul. A comparação não é leviana e nem se sustenta apenas pelo tamanho, ainda pouco explorado. Na comparação com países de mentalidade mais marítima, como Inglaterra e Holanda, o potencial econômico do mar brasileiro deve ganhar uma importância cada vez maior. De acordo com o vice-almirante Silvia Rodrigues, secretário da Comissão De acordo com o vice-almirante Silva Rodrigues, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar da Marinha, além de ser uma fonte fundamental de alimentos e riqueza mineral, o mar é cada vez mais importante fonte de energia, tanto fóssil quanto renovável, e possui biodiversidade ainda maior do que a Amazônia Legal. Silva Rodrigues participou da abertura do 51º Fórum Brasilianas.org, a Amazônia Azul, realizado em São Paulo. O tamanho do território marítimo dos países é determinado por regras das convenções das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A fórmula é a mesma para todos os países costeiros do mundo. O mar territorial, ele possui uma extensão de 12 milhas, que são 22 km. As 12 milhas seguintes são consideradas zonas contíguas. E por mais 188 milhas, o mar ainda é considerado zona econômica exclusiva. Depois desse limite, o território é considerado alto mar ou águas internacionais. No entanto, alguns países afirmam que sua plataforma continental se amplia para além dessa distância. Se a afirmação for provada por pesquisa, é possível incrementar em mais de 150 milhas o território. Isso totaliza 350 milhas ou 648 km. É o caso do Brasil, cuja plataforma continental ainda se estende além de mais este limite. Nesse sentido, uma das conquistas do Brasil perante o resto do mundo foi a permissão concedida pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos para explorar a área conhecida como Elevação do Rio Grande, que fica a mais de 1.500 quilômetros da costa do Rio de Janeiro e tem 3 mil quilômetros quadrados de extensão. Segundo o vice-almirante Silva Rodrigues, a área estava sendo pesquisada por diversos países, entre eles a Alemanha, China, Inglaterra e Japão. Mas foi o Brasil que conseguiu a aprovação do plano de trabalho, que garante 15 anos de explotação dos recursos minerais da região, que é rica em cobalto, níquel, platina, manganês e terras raras. Hoje há 9 países que fazem pesquisas na área internacional. O Brasil é um deles. Os outros países estão vendo as pesquisas conduzidas pelo Brasil. A vontade política de conduzir essas pesquisas e os resultados alcançados, tudo isso reforça o nosso posicionamento no cenário internacional, afirma o vice-almirante. Para ele, o Brasil deve ser o principal ator global em pesquisas e exploração dos recursos do Atlântico Sul. No entanto, esse protagonismo traz grandes responsabilidades. Cabe ao Brasil defender o seu mar de ameaças internas e externas e garantir a sustentabilidade da explotação. Para ter soberania sobre essa área, o Brasil precisa ter controle, diz o almirante. O mar é fundamental para o comércio exterior brasileiro. 95% das exportações e importações do país são feitas por via marítima. Há na costa brasileira cerca de 1.400 navios mercantes diariamente, detalha o vice-almirante. Ele ainda lembra que atualmente 90% da produção nacional do petróleo vem do mar, assim como 77% da produção de gás natural. Silva Rodrigues afirma que em 2013 o país capturou 944 mil toneladas de pescado na modalidade extrativista e mais de 2 milhões contando a aquicultura. Ele aponta também para o fato curioso da nossa geografia. 80% da população brasileira está a menos de 200 km do litoral. No entanto, nossa mentalidade com relação ao oceano é muito mais lúdica do que prática. É essa cultura que está começando a mudar com o resgate da importância marinha e da indústria naval brasileira, impulsionada principalmente pelas descobertas no pré-sal.